Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de maio, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e também sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É, isso mesmo. Já Coutinho com muitas informações. Hoje, sexta-feira, teremos aquele sorteio do Vale Compras, o valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados. É a rede Supermoda presenteando os nossos ouvintes aqui toda sexta-feira no Jornal do Meio-Dia. Hoje vamos dar exclusividade para elas, as mamães. Pois é, aqui hoje quem pode ser sorteado são as mamães, viu, Marcos? Então você que é mamãe e ainda não ganhou esse Vale Compras, sim, pode concorrer, tá? Envie seu nome aí completo para o WhatsApp 988291029. Pode falar aí, eu sou mamãe, eu quero Vale Compras. E aí a gente sorteia no final do programa, tá bom? Por falar em sorteio, rapidinho, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do Recoletas Burger. É isso mesmo. Nosso amigo Tom e toda a sua equipe tá fazendo um sorteio bacana no Dia das Mães. Você concorre um voucher no valor de R$50 no Recoletas Burgers para presentear a sua rainha no dia 14 de maio. Isso mesmo, vai lá no Instagram, tá? Recoletas Burger. Isso mesmo, Recoletas Burger, tá? Isso mesmo, prêmio válido para consumir apenas no Dia das Mães. O recebimento do prêmio é apenas presencial, viu? Então, aproveite aí, entre no Instagram e confira esta promoção bacana aí para presentear a sua mamãe. Não vai dar um de guloso não, viu, de gulosa. Participar e pegar o prêmio. É para pegar e presentear a mamãe, né, Marcos?
Claro, né?
Ai, Tom tá caindo na risada. Também quero, Tom, um presente desse. Não, tô de dieta. Mas eu gosto muito, viu, do Recoletas Burger. Sou cliente também. Mas só pode uma vez no mês, tá? Dieta é dieta, né, Tom? Ai, ai. Um abraço, Tom, e toda a sua equipe aí do Recoletas Burger Norte. Recoletas Burger Sul. É isso mesmo. Eu não aguento. Tô caindo na risada aqui. Bem, 12 horas e 15 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros, e o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: trabalhadores baianos têm a terceira pior renda do país. É isso mesmo, né? Melhorar que é bom, a situação financeira dos baianos, investir mais no Estado que é bom, nada, né? E aí essa é a realidade. O baiano, os trabalhadores baianos têm a terceira pior renda do país.
Jornal Dia de Teresina. Em audiência, Wellington Dias cobra redução de impostos para alimentos.
Folha de Pernambuco, Dia das Mães. Comércio otimista. Confira dicas. Lembrando que em todos os municípios aí, desde ontem, já com horários especiais no comércio, Ilhéus está indo até 8 horas da noite, ontem, hoje, né? Então aproveite aí para comprar o presente da sua mamãe.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Polícia Federal investiga suspeitos de fraudar o INSS em 6 milhões de reais. Rapaz, esses roubos nunca param, né?
Não, é impressionante, né? Esse tipo de esquema aí envolvendo o INSS, Deus é mais, viu? Não é de hoje. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Ministro garante recursos para a terceira fase do pró-transporte.
Jornal O Imparcial de São Luís, Maranhão é o segundo no país em conflitos por terra.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, investimentos. Eletron Energy pode instalar usina de energia solar em Sergipe.
Jornal Dia do Rio, alívio no bolso. Motoristas do Rio terão até 40% de desconto em multas.
Que bom, hein? Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Torres ganha soltura após 117 dias preso. Hoje ainda falaremos sobre esse assunto.
Zero Hora de Porto Alegre, Ministério Público das Apostas, ou melhor, MP das Apostas, terá tributação sobre prêmios e regularização de sites de jogos.
O estado de Minas, Belo Horizonte, Anderson Torres deixa a prisão.
Folha de São Paulo, desigualdade da renda cai a menor nível em 11 anos.
Vamos de jornal Estado de... Não. peraí.
Estado de São Paulo.
Pula aqui. Jornal Estado de São Paulo, futebol. MP para regulamentar apostas pretende coibir fraude e impor taxação. Portanto, é uma medida provisória aí do governo federal.
Diário de São Paulo, salário mínimo de R$ 1.550 é aprovado em São Paulo.
Parabéns ao governador de São Paulo, Tarcísio, que colocou em votação na Assembleia Legislativa esse valor aí do salário mínimo e foi aprovado. Inclusive, ele já baixou também lá, se não me engano, acho que um decreto, algo desse tipo, que tudo, qualquer mudança lá, né, tem que ir para votação na Assembleia Legislativa do Estado. Isso é importante, viu? Porque se nós voltamos e elegemos, né, um deputado para nos representar no Estado, no caso os deputados estaduais, é isso, tudo que é de interesse popular tem que ser votado lá. E aí você, se é contra ou a favor, né, seja qual projeto for, cobre o seu deputado, tá? Estadual. Tô falando aí a nível de Estado, viu? Jornal Valor Econômico, São Paulo. Carrefour negocia venda de centros de distribuição e lojas com Barzel por R$1.300.000.000 em operação para arrendamento. É muito dinheiro, hein, Marcos?
E a Tribuna de Vitória e Espírito Santo, clientes recebem indenização por falha em celular e internet.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, mas também participa. Ontem quem enviou mensagens aí de denúncias, reclamações, não deu tempo de divulgarmos, pode reenviar hoje que nós divulgamos, tá bom? Hoje não temos entrevistado, então teremos mais tempo para divulgar as mensagens dos ouvintes. Bem, Marcos Bezerra, aqui no Noticiário Regional a gente começa com a informação sobre o que ocorreu ontem na BR-415. Uma árvore caiu e atingiu um motociclista, não é isso?
No final da tarde de ontem, uma árvore desabou em cima da BR-415, o trecho Ilhéus e Itabuna, próximo ao ESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e atingiu um motociclista e uma pessoa que viajava como carona. O homem foi derrubado do veículo e ficou preso sob os galhos, assim como a pessoa que o acompanhava. O SAMU enviou a unidade ao local. A rodovia chegou a ser totalmente bloqueada, o que provocou congestionamento. Populares conseguiram liberar parcialmente a estrada e o trânsito foi retomado em uma das faixas da pista, em ritmo lento. As duas vítimas foram encaminhadas pelo SAMU para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Ah, então, tem aí esse acidente que ocorreu ontem, no final da tarde, próximo ao UESC, Kátia.
É, e aí as imagens que circulam, né, a gente percebe, feito no início da noite, né, mostrando a longa fila de carros no sentido de Itabuna, que acabou se formando, né, por conta aí dessa árvore que caiu. E a gente sempre fala sobre esses assuntos aqui, né, Marcos? Olha, é muito perigoso, tem muita árvore aí que, infelizmente, precisam ser retiradas, derrubadas mesmo, porque elas estão prestes a cair e pode cair em cima de um carro, de um motociclista, como aconteceu com esse motociclista.
Graças a Deus, nada muito grave.
Né? Exato, mas é muito perigoso e a gente pede aí, seja o DENIT ou o CEINFRA, porque a parte, essa rodovia, parte dela é administrada pelo Estado, parte pelo Governo Federal, né? Tanto que é uma parte de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e outra parte Polícia Rodoviária Estadual. Então, a gente pede aí para verificar, né, Marcos, fazer uma análise, um estudo e tirar as árvores que tem mais possibilidade de cair, né, caírem aí em algum ponto, porque essa estrada é muito movimentada, dia e noite, tem pessoas que circulam aí todo santo dia por ela, porque mora em Itabuna, trabalha em Ilhéus e vice-versa, né, então fica aí a dica. 12 horas e 23 minutos, vamos de mais informação aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Bem, profissionais da enfermagem são os mais lembrados nos relatos de elogios no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, o Serviço de Atendimento ao Cliente, que é o SAC do Hospital Costa do Cacau, registra que os profissionais que atuam na área de enfermagem são os mais lembrados por pacientes, acompanhantes e visitantes em depoimentos com elogios ao serviço prestado na unidade hospitalar. O enfermeiro Názio Santana, coordenador do SAC e presidente da Comissão de Humanização do Costa do Cacau, confirma que a maioria desses relatos positivos recebidos pelo setor sob a administração dele faz referência aos profissionais de enfermagem. E ele comenta: a enfermagem presta assistência e apoio em todas as etapas do processo de atendimento médico, sempre zelando pela recuperação e bem-estar dos pacientes. Possivelmente, por esse elo afetivo ser mais presente entre enfermeiros e pacientes, nós recebemos mais registros de elogio direcionados a esses profissionais. Que bacana, né? Ele destaca que este mês é muito importante para o calendário da saúde, com a Semana da Enfermagem. Geralmente, este evento é celebrado anualmente e inicia em 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, e encerra em 20 de maio, Dia Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quero aproveitar e parabenizar esses profissionais que são essenciais em toda a rede de saúde. Vocês merecem muitos parabéns mesmo. Os profissionais da enfermagem são essenciais nas unidades de saúde. E hoje, no dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, tá? Eu tiro o chapéu para vocês e espero que o piso salarial da enfermagem seja respeitado neste país. Bem, vou citar aqui uns depoimentos aqui recebidos pelo SAC com referência aos profissionais da enfermagem. A Lília Amaral, filha de um paciente, disse: quero agradecer a Rosângela Aragão, Felipe Gomes, Daniela Brandão, Dr. Jefferson Almeida e Luiz Carlos. Pessoas incríveis que cuidaram de mim com muito amor, carinho e empatia. Obrigada pelo profissionalismo e dedicação. Preocuparam-se em me escutar, né, com muita atenção e também preocupados aí com o meu quadro de saúde. Então, nesse momento de alta hospitalar, queremos aqui mais uma vez agradecer a Deus e a todos os profissionais do Costa do Cacau que, direta e indiretamente, contribuíram com o tratamento do meu pai, também com a minha estadia e alimentação como acompanhante. Já a Nelce Trindade, filha de um paciente, disse que informa a essa unidade hospitalar nossa satisfação com o colaborador, coordenador de enfermagem, João, pois ele resolveu, deu solução com muito respeito e atenção à minha mãe com atendimento humanizado e excelência. O João está de parabéns, é um excelente profissional. O Elson Senna, paciente, também agradeceu. A Valdenita Almeida, filha de paciente, também elogiou bastante. E o Daniel Rodrigues, paciente, disse que os agentes Daiane da Cruz, setor de enfermagem, Juan Carlos, setor de higienização, estão de parabéns pelo trabalho bem feito e o carinho com os pacientes hospitalizados. Que maravilha, viu? Que assim continue, né, gente? Unidade de saúde 100% SUS com atendimento assim é muito importante. 12 horas e 26 minutos, vamos de mais informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Nós temos aí uma nota da Secretaria de Saúde de Ilhéus sobre falta de vacina contra a poliomielite, né?
Isso aí, Kátia. A Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, emitiu nota de esclarecimento sobre a aplicação da vacina oral poliomielite, a VOP, que se encontra sem estoque na cidade. Conforme a Secretaria, o fornecedor Fiocruz informou ao Ministério da Saúde a dificuldade na produção da bisnaga que acondiciona a vacina e, portanto, as entregas previstas para o ano de 2022 foram reprogramadas para 2023. A suspensão aconteceu devido à falta de insumo por parte do laboratório produtor. Por conta disso, o Ministério da Saúde realizou a aquisição da vacina através do Instituto Serum, mediante apresentação de 20 doses, frasco com adaptador conta-gotas. As novas doses da vacina chegaram ao Brasil na primeira quinzena de abril e já foram liberadas pela Anvisa. Os lotes passarão pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, INCQS. A Prefeitura de Ilhéus aguarda que o abastecimento seja regularizado pelo Ministério da Saúde e, posteriormente, as doses sejam distribuídas aí aos estados e aos municípios.
Então pronto, então quando essas vacinas da poliomielite estiverem disponíveis nos postos de saúde, por gentileza, Secretaria de Saúde de Ilhéus, divulgue imediatamente, porque essa aqui é uma vacina muito importante, tá? 12 horas e 28 minutos, inclusive ontem eu fiz aqui alguns questionamentos sobre a demora da Sutran, né, em fechar lá o retorno, quem tá na Zona Sul, sentido Ponte Nova, tem um retorno para o Pontal, demoraram de fechar e o Pontal virou um caos, todo mundo teve que retornar de novo para cá, sentido Ponte Nova, né, e o Pontal estava fechado, a Lomanto Júnior. E aí foi emitido, logo em seguida que eu saí do ar aqui, o Serpa, que é o superintendente aí, né, tá à frente da Sutran, emitiu uma nota, me enviou aqui explicando. Ele disse que o Corpo de Bombeiros foi acionado ontem para remover abelhas do semáforo em frente à Escola Municipal Barão de Macaúbas, ali no Pontal, né, na Lomanto Júnior. A retirada do enxame exigiu mudanças temporárias no trânsito do bairro, na altura do cruzamento da Avenida Lomanto Júnior com a Rua Benjamin Constant. E o trabalho dos bombeiros recebeu apoio de equipes da Sutran. Sim, o trabalho é importante, né? Tinha que ter feito mesmo. Inclusive, eu vi que tiraram a sinaleira, ela não está nem funcionando, né? Não está funcionando, está lá sem o... Sim, ou siga e pare, né? Vermelho, enfim, a gente espera que seja regularizado também, porque ele também não pode ficar muito tempo sem a sinaleira, né? 12 horas e 29 minutos. Olha, o diretor-geral da UNEX Itabuna, Kaminski Melo, se reuniu com os diretores de entidades lojistas e empresariais de Itabuna esta semana para renovação de contratos de parceria que asseguram descontos em cursos ofertados pela instituição de ensino superior. Ou seja, a UNEX e entidades empresariais discutem parcerias de estágio e descontos. Olha só. Então, o encontro aí foi com representantes da CDL, Carlos Lee, do Sindicom, José Adalto Vieira e da ACI, Mauro Ribeiro. Os dirigentes definiram o próximo dia 24 de maio para a reunião conjunta de membros da ACI, CDL, Sindicom de Itabuna e de toda a região para a visita às instalações do campus dos cursos de medicina e da área de saúde da UNEX, na Avenida JS Pinheiro, quando poderão conhecer a estrutura tecnológica, equipamentos, sala de aula, biblioteca e laboratórios. A visita tornará possível ainda celebrar parcerias e garantir convênios semelhantes aos existentes com as entidades itabunenses. A parceria, segundo a instituição, permite ainda a isenção do mercado de trabalho dos alunos que já estão cursando ou concluindo a graduação na área empresarial da região, por meio de estágio ou vaga de emprego. Então, o diretor da UNEX, Kaminski Melo, disse que Estaremos sempre estimulando e incentivando a participação ativa de nossos graduandos no trade empresarial regional. Que bacana, viu? Parabéns aí a todos os envolvidos. É muito interessante isso, né? Uma faculdade discutir com entidades empresariais parcerias de estágio e descontos. Muito bacana. 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos a primeira entrada do nosso repórter Coutinho Neto, participação do nosso ouvinte e muitas informações. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é o seu ponto da informação, é o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex Faculdade de Excelência. São 12 horas e 40 minutos, vamos acionar ele primeiro? O nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Sextou, hein, Kátia? Marcos Bezerra, muito boa tarde para você. Ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Super final de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E hoje ao meu lado, convidado mais do que especial, o aniversariante do dia, Pedro Augusto Coutinho, corretor de imóveis, meu filho. Parabenizando hoje, nós estamos sempre desejando muitos anos de vida, sucesso e muita saúde. Tanto eu, como também a mamãe Carmen Coutinho, parabenizando nosso querido Guto. Pedro Augusto Coutinho, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, Guto, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nessa sexta-feira, aniversário de Pedro Augusto Coutinho, é no município de Itabuna. Polícia Militar joga duro e dá um quebra no tráfico de drogas e a violência naquele município. Acompanhe o fato comigo. No final da manhã de ontem, quinta-feira, guarnições da Rondesp Sul e do 15º Batalhão de Polícia Militar receberam denúncias de tráfico de drogas no bairro Pedro Jerônimo. Ao chegarem no local, os policiais encontraram diversos indivíduos que fugiram. Ao avistarem as viaturas, as buscas foram realizadas e no local foi apreendido 50 munições calibre .40, 150 munições calibre 380, 30 munições calibre 9mm, 2 tabletes de substância análoga a skunk pesando quase 3 quilos, 2 tabletes de substância análoga a maconha, pesando cerca de 2,3 kg, 2 colmeias de munições vazias, 1 carregador de pistola 9mm vazio, 2 balanças de precisão e 150 comprimidos de substância análoga à êxtase. Todo o material apreendido foi apresentado às autoridades competentes para a adoção das medidas legais. Um afogamento aconteceu também na cidade de Itabuna. A vítima, Rafael Silva Cerqueira, de 23 anos de idade, sumiu nas águas do Rio Cachoeira ontem à tarde. Rafael estava tomando banho próximo a uma pedra que fica bem próximo, bem perto do acesso ao viaduto Paulo Soto. O corpo de Rafael continua desaparecido e, segundo ainda as informações, a esposa do Rafael informou que no exato momento o seu esposo estava acompanhado de uma criança de 12 anos de idade à beira do rio que não sabia nadar e nada podia ser feito. A equipe de apuração no local conversou com um dos bombeiros que comunica que está aguardando a equipe de mergulho vinda da cidade de Vitória da Conquista. Aconteceu um atropelamento ontem à tarde no terminal urbano de Ilhéus. Um atropelamento envolveu um coletivo da empresa Via Metro. A vítima, que não foi identificada até o momento, e também não temos informações atuais sobre o seu estado de saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital da cidade. As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Vamos viajar agora até o município de Teolândia, a bordo de sua viatura virtual. Um jovem identificado por Josenildo Mendes, de 27 anos, ele morreu eletrocutado ontem, quinta-feira, enquanto trabalhava para uma empresa de internet na zona rural de Teolândia. Josenildo, segundo informações, arremessou uma fibra para passar por cima de uns pés de cacau e a fibra provavelmente tocou em um fio de alta tensão. O corpo de Josenildo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Município de Itajibá, a Polícia Civil divulgou a elucidação de um caso investigado a princípio como suicídio, mas que após investigações do setor de inteligência, foi descoberto que a vítima teria sido morta com um ferimento na cabeça e a companheira dele teria simulado o suicídio por enforcamento. A prisão preventiva da suspeita ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira. Os nomes da vítima e da suspeita não foram divulgados. A investigação foi realizada pelo delegado Rodrigo Fernando, coordenador da Nona Corpim, e toda a sua equipe do setor de inteligência. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informação do setor policial. Logo mais, estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações. Inclusive, Coutinho enviou acaba de me enviar aqui uma informação, nós vamos divulgar, sobre o corpo do adolescente, do jovem, né, que foi encontrado. O Rafael Silva Cerqueira, de 23 anos, que estava desaparecido desde ontem, 1 da tarde, foi encontrado. O corpo estava no mesmo local que ele havia mergulhado, tá? Num rio, que corta ali Itabuna, e ele vestia uma bermuda azul e estava sem camisa. Seguindo informações colhidas no local, foi encontrado aí às 7h53 da manhã. Havia 2 mergulhadores submersos realizando o resgate lá hoje, né? Inclusive, essa informação tá até no G1 Bahia também, né? Informando aí sobre o corpo desse rapaz que foi encontrado, né? Então, infelizmente, né, ele estava já sem vida, né? Então, foi encontrado aí o corpo de jovem que desapareceu após mergulhar no rio ali em Itabuna, tá? O caso, como eu disse agora há pouco, ocorreu ontem. Ele estava com uma criança de 11 anos quando sumiu, mas o grau de parentesco do menino com o Rafael não foi detalhado e a companheira da vítima também estava no local e pediu ajuda no momento do afogamento. O Corpo de Bombeiros fez buscas no rio ontem, mas o jovem não foi encontrado. As buscas foram encerradas ontem à noite e retomadas hoje pela manhã, quando o corpo do Rafael foi encontrado. Bem, 12 horas e 48 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte, por gentileza, Marcos Bezerra.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte, né, pelo WhatsApp 988291029. Inclusive, já temos áudio aqui da moradora do bairro Banco da Vitória, a Layala Vaz, que esteve aqui no programa, vem fazendo as reclamações aí sobre a situação das ruas do bairro. Ela esteve aqui essa semana, falou que ainda, né, nada de definição de melhorias para algumas ruas, só outras que já estão aí em andamento. Inclusive, ela mandou o áudio. Vamos ouvir aqui, por gentileza.
Oi, Kátia, boa tarde. A prefeitura já iniciou, né, o serviço aqui nas ruas, Só que as ruas Belo Horizonte e a rua Mário Fernandes Lapa, ao que nós estamos sabendo, não serão contempladas com cascalhamento. Nós não aceitaremos, Kátia, nada menos do que aquilo que deve ser feito. Cascalhamento, o calçamento de todas as ruas do lote, inclusive com o serviço de drenagem das águas pluviais, em especial da rua Mário Fernandes Lapa, que é uma das ruas que mais sofre com toda e qualquer chuva. Não precisa de um volume muito grande, não. Por isso, nós estamos aqui dizendo que vamos continuar na nossa luta. Só retificando, Kátia, não é o cascalhamento, não. É o calçamento das ruas.
Entendi, então tá aí, né? Eles reivindicam calçamento de todas as ruas do lote aqui no bairro Banco da Vitória. E é isso mesmo, o contribuinte, o cidadão tem que cobrar, né, Marcos, os seus direitos.
É sim, com certeza.
Tem mais mensagem aí no WhatsApp da Gabi, Marcos?
Tem, boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Gostaria de fazer uma reclamação, abrir uma central de marcação no Teotônio Vilela, em Ilhéus, mas não adianta nada, nunca tem cota para marcar exames de laboratório. Fui ontem marcar, distribuíram 60 senhas, mas quando chegou na 20, já não tinha mais cotas para exames de laboratório.
Nossa.
Kátia, o que adianta distribuir as senhas se não está tendo cota suficiente, né? Fora que o ambiente é sujo.
Qual é o posto?
No Teotônio Vilela, uma central de marcação.
Uhum. Agora, como é que não tem cota para exames laboratoriais? Aí quando você vai, pega chega lá, pega o encaminhamento do médico, dá uma olhada. Gente, não são exames laboratoriais caros. São exames laboratoriais mais comuns que a gente faz. Sabe? Que é comum a gente fazer. Pouca coisa. E aí o povo tem essa dificuldade. Porque eu não entendo essa Secretaria de Saúde de Ilhéus. Não ter cotas para exames laboratoriais. Triste, viu, gente? Triste realidade. Senhores vereadores, vocês têm que questionar mais aí o executivo, viu? Porque o legislativo está aí para fiscalizar. Cobrar isso aí, ó. Um absurdo. Olha só, Marcos, a reclamação que chega aqui do morador, aqui do Moradas do Porto, um condomínio que fica aqui próximo ao bairro Banco da Vitória. Boa tarde, Kátia e Marcos, sou morador do Morada do Porto, estou entrando em contato para fazer uma denúncia e deixar clara a indignação de nós, pais de alunos da educação fundamental infantil na escola daqui do Morada do Porto. Nossos filhos estão praticamente sem ter aula regular, devido a uma reforma do teto da escola que está prestes a desmoronar. E pasmem, esse mesmo teto já foi vistoriado por um preposto da Prefeitura de Ilhéus. Já faz mais de 3 anos que foi agendada essa tal reforma, que na prática não acontece, e nossos filhos ficam sem aula. Até quando essa situação? Agradeço se poder divulgar aí no programa. Está divulgado, senhor pai. Um absurdo mesmo, entendemos a sua indignação, né? Que isso, Secretaria de Educação? Que demora é essa uma reforma? Os meninos vão ficar nessa situação, né, praticamente sem ter aula regular, como segundo esse pai informa? A escola é no Morada do Porto, não é no fim do mundo, não. A gente quer uma resposta aí sobre essa questão, tá? Mais alguma mensagem aí para divulgar, Marcos Bezerra?
Tem boa tarde a todos da Rádio Gabriela FM. Olha, não sabia que para retirar uma casa de abelhas teria que imobilizar uma cidade. Foi um furdunço danado no trânsito do Pontal ontem. E nós, motoristas vindos do Sul, tínhamos que fazer o retorno na Soares Lopes com destino ao Pontal.
Exato.
Faltou inteligência de quem comanda o trânsito de Ilhéus. Foi um inferno. Obrigado, né? Já não basta o serviço moroso da Embasa, que está um transtorno danado lá no bairro.
Pontal lá com várias ruas fechadas, abertas de buraco. Eu também achei que faltou um planejamento melhor ontem ali. E volto a repetir o que eu disse ontem, eu não acho que a culpa é do Serpa, mas foi de quem estava à frente da equipe ali na rua, tanto, principalmente ali naquela via, quem passa em frente ao Opaba, sentido a Ponte Nova, aí tem o retorno pro Pontal, eles não fecharam, deixou um monte de gente ir pro Pontal, chegou lá, a gente teve que retornar, e foi um furdunço, porque chegava numa rua, tava fechada, chegava em outra, tava fechada, aí a gente rodava, vamos ligar essa gasolina, porque tá todo mundo cheio de dinheiro para gastar, né? Pagar combustível. Aff, mas lá ele. Vou lhe contar, viu? Difícil. Deixa eu mandar um abraço aqui para... Cadê a aniversariante? Boa tarde, Kátia. Natália. Ó, a mãe da Natália aqui do bairro Banco da Vitória, aniversariante, um beijo pra ela, feliz aniversário. Faltou o nome da mamãe, né, Natália? Um beijo pra vocês. Obrigada pela audiência.
Pelo pois WhatsApp. Não, Marcos? É, boa tarde, graças a Deus tá passando a máquina na estrada de Castelo Novo.
Aleluia!
Aproveitar esse sol aí, tem que fazer boa parte dessas estradas, né?
Exatamente.
Por outro lado, boa tarde, sou da Lagoa Encantada, quero saber que dia que a caçamba do lixo vai recolher. É, já tem mais de um mês que não aparece aqui.
Olha, a estrada também sentido Rio do Brás, tá uma situação lá péssima, viu? Disse que não tá passando nem moto. Então precisa melhorar isso aí também, viu? Essa área aí também. Lembra de lá, né? Diz que tá uma situação bem crítica. Bem crítica. Bem, vamos de informação, depois a gente retorna aí de novo, Marcos, se tiver mensagem de ouvinte. É... Seguinte, né, o ouvinte mandou aqui também pedindo pra gente falar sobre isso. Kátia, você viu aí essa informação? É assim mesmo que mandam. Kátia, você viu aí? Porque mandam no meu Instagram, né? No direct, no meu Instagram. Algumas pessoas mandam no meu WhatsApp também. Falando que o Ministério Público apura suposta violação de princípios administrativos no aumento da tarifa de transporte público de Ilhéus. Né? Então, diz que o Ministério Público da Bahia instaurou um procedimento para apurar uma suposta prática de violação de princípios administrativos no processo que autorizou o aumento de R$1 no preço da tarifa de transporte público de Ilhéus. A decisão foi comunicada na terça-feira, dia 9, né? Inclusive teve, tá no G1 Bahia, fala da reportagem que teve na TV Santa Cruz. E o reajuste de R$1 da tarifa entrou em vigor no domingo, dia 7 de maio, que antes era R$3,80, foi para R$4,80 e R$4,50 para pagamento exclusivamente por meio do cartão do sistema de bilhetagem eletrônica. A ação do Ministério Público teria sido movida por integrantes da sociedade civil que denunciaram condições da frota. E realmente, tiveram pessoas da sociedade civil organizada, foram lá no Ministério Público, protocolou tudo, fazendo as exigências, e é isso. O cidadão ele tem direito a fazer seus questionamentos, né? Afinal de contas, o transporte é público. Essas empresas, para operar o transporte público, elas concorrem a uma licitação, né? E aí, segundo a Prefeitura de Ilhéus, a autorização foi dada mediante o acordo de garantias de benefícios aos usuários, entre eles a aquisição de 14 novos ônibus e ampliação de novas linhas no prazo de 6 meses, que quando chegar lá a gente vai cobrar. E ainda de acordo com a gestão municipal, o antigo valor estava sem sofrer alterações desde 2019. A medida foi tomada pelo Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, CUMATRAN, órgão de escuta da sociedade e aprovada por unanimidade. O órgão de escuta a sociedade, mas a sociedade, a maioria, não foi lá aprovar. Porque a sociedade disse que não foi lá aprovar nada. A sociedade disse que é contra. Viu? E a Sutran disse que o reajuste visa a melhoria do sistema e estabelece novas ações para atender as demandas. Tá, então a gente vai continuar acompanhando, né? O prefeito continua tirando o corpo dele fora, que não foi ele que fez aumento. Os vereadores falam a mesma coisa, né? Todo mundo jogando para cima do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que diz que escuta a população para aprovar e aprovou por unanimidade. Só que a população disse que não aprovou, que não era a favor do aumento. Olha, Marcos, em Ilhéus, o jogo de empurra-empurra é grande, né? Aí, os protestos que tiveram, aí já teve confusão, teve briga em rua. Meu Deus do céu, as coisas aqui são complicadas. É tanta coisa que acontece nesse município, né? E a gente fica assim assistindo, né? Se questionando, meu Deus. E aí, também, o povo tá mandando aqui, pedindo pra gente falar sobre essa situação aqui. Outro dia, o prefeito exonerou aí pessoas ligadas ao vereador Jeberson Moraes, né? E o vereador fez os comentários, né, no programa de rádio que ele participa. E também essa semana ele fez denúncias graves. E aí tem aqui, né? Grupo de Marão retira Jeberson da cúpula do PSD Ilhéense, Marcos. Mudanças no comando do PSD Ilhéense. Tá lá no blog do Pimenta, que diz: mudanças no comando PSD Ilhéense. A maior novidade é a saída do vereador Jebson Moraes da cúpula partidária. Ele ocupava a secretaria-geral do partido no município, cargo assumido agora por Maria Angélica Carvalho dos Santos. O prefeito Mário Alexandre, continua na presidência. A retirada de Jebson da secretaria é mais um desdobramento da crise do ex-presidente da Câmara de Vereadores com o núcleo duro do governo Marão. Nos últimos dias, Jebson intensificou os discursos contra o secretário de gestão, Bento Lima, e após anunciar que não era mais base governista, o vereador viu a exoneração de familiares e amigos de cargos de confiança da Prefeitura de Ilhéus. Pré-candidato a prefeito, Jebson Moraes tem reafirmado que não abrirá mão da candidatura, mesmo que isso exija seu desligamento do PSD, pelo qual foi eleito vereador em 2016 e 2020. A perda de espaço no partido pode antecipar a saída do Jebson do partido, segundo a matéria do blog Pimenta. Mas o vereador Jebson já foi convidado para vir ao Jornal do Meio Dia, ele já aceitou, vai vir aqui na próxima semana e nós vamos perguntar essas questões aqui para ele, né? E ele deve fazer as explanações sobre essas questões. É, Marcos Bezerra. Muita água vai rolar. Vamos continuar acompanhando. Mudando de assunto, vamos de informações aí. Porque corpo de homem é encontrado dentro de sacola plástica em Salvador, né?
O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma sacola plástica na manhã de sexta-feira, hoje, na Avenida Jequitaia, uma das mais movimentadas da capital. A vítima ainda não foi identificada, segundo informações da Polícia Civil. O Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, foi acionado para a ocorrência. Não há informações se o corpo da vítima apresentava sinais de violência. As guias periciais foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, que realizou o levantamento cadavérico. O caso será investigado pela Terceira Delegacia de Homicídios, Bahia de Todos os Santos, DHBTS.
Então tá aí. Vamos acionar o nosso repórter novamente, Coutinho Neto, com mais notícias para nós do setor policial. Não é isso, Marcos Bezerra? Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícia do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar o nosso giro no extremo violento sul baiano. Aconteceu um homicídio ontem à noite, quinta-feira, na cidade de Mucuri. Segundo relatos, um suspeito teria saído de dentro de um matagal, adentrou a casa da vítima atirando diversas vezes. Quatro tiros acertaram a vítima, principalmente nas costas, ombro, pescoço e cabeça. Após o crime, o atirador fugiu do local, tomando rumo ignorado. A polícia militar atendeu a ocorrência e preservou a área até a chegada da polícia técnica do DPT de Teixeira de Freitas. A vítima foi identificada como sendo Rosivaldo Saúde da Silva, de 48 anos de idade. Olha o porteiro acusado de matar o homem. Ele se apresentou à polícia, saiba tudo agora. O porteiro acusado de ter assassinado Cristiano Ilubita, de 45 anos, crime que aconteceu no último dia 20 de abril do mês passado, no distrito de Juerana, apresentou-se na delegacia de Caravelas, na companhia do seu advogado. Emerson Nascimento da Silva, vulgo Som, 47 anos de idade, se apresentou espontaneamente. Após se apresentar, o mandado de prisão foi cumprido e o acusado será recambiado para o conjunto penal, onde ficará à disposição da justiça. Violência extrema em nossa grande Bahia. Um advogado da cidade de Santa Maria da Vitória foi assassinado a tiros na manhã de ontem, quinta-feira, na BR-349, próxima ao Projeto Formoso, na zona rural de Bom Jesus da Lapa, oeste da Bahia. De acordo com a polícia, o advogado Sidney Joarley Souza Silva, de 32 anos, estava em um veículo Toyota Corolla com mais três pessoas, quando foi emboscado e alvejado com disparos de arma de fogo, sendo atingido na cabeça e no peito. O advogado foi alvejado por vários disparos no momento que diminuiu a velocidade do veículo para passar em um quebra-molas, quando os criminosos já chegaram em um carro de cor prata e realizaram vários disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O advogado seguia para a cidade de Bom Jesus da Lapa. O Departamento de Polícia Técnica foi chamado e esteve no local. E a Polícia Civil já está investigando para descobrir a autoria e a motivação do crime, que até o momento são desconhecidos. Olha, um homem identificado como José Maria Silva Pires, 42 anos, foi encontrado morto na comunidade de Fazendinha, na zona rural de Dom Basílio, sudoeste baiano. O corpo de José Maria foi encontrado com sinais de violência próximo a um terreno de sua propriedade. A Polícia Militar do 46º CIPM foi acionada para registrar a ocorrência. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica também foi acionada para realizar o levantamento cadavérico. Após os primeiros procedimentos de perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Brumado. A Polícia Civil já está também investigando este caso. Município de Feira de Santana, o ajudante de pedreiro José Valdo de Jesus Souza, 48 anos, foi assassinado na manhã de ontem no bairro Conceição 2, em Feira de Santana. A vítima estava trabalhando na construção de uma quadra esportiva no momento em que foi surpreendida. O delegado Luiz Filgueira realizou o levantamento cadavérico juntamente com policiais civis e peritos do DPT. Ainda são poucas informações levantadas, mas as investigações serão iniciadas. Muito bem, Marcos e Cátia, estamos encerrando a nossa participação a bordo de sua viatura virtual, desejando a todos um excelente final de semana. A você, mamãe, um domingo muito especial. Dia das Mães, domingo, sua viatura virtual da Gabi, desejando a todas também muitas felicidades e muitas alegrias, saúde e paz. Nosso próximo encontro a bordo de sua viatura virtual está marcado para segunda-feira. Quero ver todo mundo aqui comigo no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Um abraço, Coutinho. Obrigada pelas informações, tá? Você retorna conosco na segunda-feira. Aproveitar, mandar um abraço aqui para o filho de Coutinho, aniversariante, né? Pedro Augusto Coutinho.
Um abração ao Pedro Augusto, corretor de imóveis também.
É verdade. Felicidade, saúde aí para o Pedro Augusto Coutinho. Bem, vamos para a nossa última notícia de hoje. Olha, o Anderson Torres, que havia passado quase 4 meses detido, saiu do 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará, após determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, né? O Todo-Poderoso. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ainda deve cumprir uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega de passaporte, a suspensão de porte de arma e a proibição de deixar o Distrito Federal. Brincadeira, né? Nada foi provado contra o cara. Mas traficante, né? Como André do Rap, pode ficar solto e ainda pode receber de volta o helicóptero. Esse é o Brasil que temos. A decisão da soltura do Anderson Torres foi baseada no entendimento de que a prisão preventiva é uma medida excepcional e só deve ser decretada quando há risco de fuga, destruição de provas ou de reiteração do crime. Essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra, tem mais alguma mensagem de ouvinte?
Não, por enquanto
foi
é
que
só.
Foi que houve com você? Não entendi.
Ah, ele é a notícia. Chegou Tony Café, que já assume o pagode Brasil.
Pronto, entendi agora, gente. A notícia é que Tony Café já chegou. Porque, gente, ele chega já fazendo bagunça.
É, chegou no pagodinho, sambando,
é,
tudo bem.
Chegou fazendo bagunça. A sorte dele que eu já finalizamos o Jornal do Meio-Dia aqui, senão ele ia ver, ele ia virar notícia de outra forma. Marcos Bezerra, esse Tony Café é uma figura, viu? Aí, olha lá, ó, é coitada de Acauana, viu? É a perturbação do juiz de Acauana. Bem, Marcos, então podemos encerrar?
Podemos, sim.
Então podemos sextar?
Uhum.
Vamos sextar, então?
Menos domingar pra mim.
Você vai trabalhar domingo?
Trabalharei.
É mesmo?
Pela manhã, matar a saudade.
Matar a saudade, vou te ouvir, então. Mande um alô pra nós.
Ok.
Então, Marcos, encerramos aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Olha, desejamos um feliz fim de semana, um ótimo fim de semana para vocês. Muita paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Marcos? Um abraço para você. Bom fim de semana, até segunda. Mas eu te ouço domingo, tá?
Ok. Para você também, um super final de semana, Kátia Gomes. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra a Crediário em 10 vezes sem juros, e o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, como a gente falou, Tony Café e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.